Eu deixo aqui um alerta que essa mesa ela é para maiores de 18 anos, que ela possui alguns temas possivelmente sensíveis e a depender dos caminhos, alguns gatilhos que talvez as pessoas não queiram disparar. Então fica aqui esse alerta. Recuem, roladores. Retornamos agora à mesa que rasteja e grita no escuro e no vazio. Retomamos agora a mesa de Actium Cthulhu, aqui no RPG de Quinta. Vou chamar agora as criaturas condenadas que, em busca de uma vã compreensão, trilham o caminho da sua loucura e destruição. Começando com ele, o homem da ciência, Dio.
Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja em qualquer horário que você esteja nos ouvindo, aperta o play aí e curte o RPG de quinta. Galera, continuarei jogando com o Dr. Hans Smith, né? Ele que é um cara que sabe que o sobrenatural existe, já teve contato com o sobrenatural, mas ele procura um método científico de relatar isso. E o porquê disso acontece. E o porquê que isso acontece. Então, acompanha aí as peripécias do Dr. Hans e vamos conosco aí se aventurar nesse meio oculto para deixá-lo bem explicado e mostrar que tudo é ciência.
Nas profundezas de uma Arábia mística, um sangue condenado é trazido para Deep Hollow. Lucas.
E aí, galera, Lucas, continuando aqui. Vou continuar jogando com aquela que possui o sangue perdido, sangue prometido, sangue esquecido. Vou continuar jogando com Rebecca Merkel, a senhora Merkel, melhor falando. E espero que não tenha PVP hoje. Se tiver, eu vou utilizar minhas habilidades de covarde corajoso. E se você está procurando uma música para ouvir durante essa mesa, escute a Hey DJ da Can'trust. Muito bom, 10 de 10.
E um homem entre a vida e a morte, segurando os pedaços do seu próprio corpo, fazendo juras a um Deus perdido para que não se torne um cadáver febril, ele diz: Israel.
Boa noite, galera. Vou continuar a jogar com o detetive particular mercenário, que o que importa é o dinheiro, e os dois bancos dele estão aqui comigo nesta sessão de hoje. Charles Witcher, até onde o dinheiro é capaz de comprar um detetive particular? Vamos saber mais nessa mesa.
E com isso, vamos recapitular brevemente os eventos da última sessão e os seus infortúnios. Vocês já podem me ajudar a fazer essa recapitulação, e a partir dela a gente vai tentar dar um rumo para a mesa, quase como um refresh no grupo, buscando agora o que realmente vai guiar vocês nesse momento. E podem falar, e quem se compromete em tentar começar a dizer o que se passou na sessão passada.
Oh, na sessão passada, eu creio que a gente já começou com a cena que a Jodie estava presa e o Hans tinha chegado na delegacia, onde ele tem colaborado com a futura campanha, ou a preparação de uma campanha do atual delegado ou comissário, não sei qual é a patente dele. E ele foi lá para conversar com a Judith, dar um contato direto com a Judith. Ele chegou lá, mostrou a ele aquele documento que ele tinha feito, onde ela se declarava incapaz e tornava o Hans o titular de sua propriedade, de suas posses, de tudo. E ele tentou convencê-la. Ela se recusou, rasgou os papéis. É, como ela não tinha sido acusada de nada, o delegado optou por liberar ela. Ela pediu ela até um veículo.
O processo de investigação havia sido concluído e arquivado como sendo uma legítima defesa, um ato de resguardo da honra.
Ela pediu um veículo e seguiu até as docas, era o porto, para falar com um cara lá que ela queria lançar ele como futuro candidato a prefeito também, né, para disputar com o cara que está sendo apoiado por Hans. É, terminado isso, Dr. Hans, eu não lembro se eu tinha conversado ou se eu tinha ligado para a personagem, a Rebecca Merkel, e nós tínhamos combinado de nos encontrar. Passei na residência, não foi? A gente tinha combinado de se encontrar para falar sobre os assuntos que tinham sido descobertos por nós. E seria na casa da senhorita Judith. É, vendo que havia meio que um mal-estar entre o Hans e a Judith, ele comprou um presente e se dirigiu até a casa dela no intuito de fazer as pazes ou deixar tudo a par do que seria. Chegando lá, ele foi bem tratado, foi convidado a entrar, e quando isso aconteceu, que chegaram em determinado lugar, ele foi rendido pelo mordomo a pedido da Judith, e ela pediu para que levasse ele até o porão. Até então ela aceitou de bom grado, levantou as mãos, disse que não, que iria colaborar, mas chegou um ponto que a Judith pediu para que ele fosse amordaçado e amarrado. O Hans fingiu colaborar, e quando chegou no porão da casa, entrou em combate com o mordomo dela, vindo a ter uma troca de tiros intensa, alvejar ele, o feriu de maneira letal. A Judith, quando se aproximou, que viu tudo o que aconteceu, entrou em parafuso, atirou no Hans, o Hans atingiu ela, e ela acabou com a arma na cabeça e disparando, proferindo palavras insensatas.
Informando para ele que ele nunca teria o controle dela sobre nenhum aspecto, e assim ela decidiu, por uma intempérie, tirar a própria vida, e assim o fez. Só que concomitante a isso, a mesa também começou com outra esfera de problema, que foi a que estava envolvido os personagens de Lucas e o personagem. Beleza, é contigo mesmo, tu vai dizer o que é o resultado lá do que aconteceu quando o teu personagem de Israel encontraram o personagem de Felipe vasculhando a garagem, iniciou-se um tiroteio e aí tu segue.
Beleza, como o Jefferson apontou, o meu personagem, a senhora Merkel.
Desculpa, Lucas, rapidão. Lembrando, pessoal, para vocês que são ouvintes, que essa mesa ela tem um alerta de mais 18 de temas sensíveis. A gente pode ser que toque em alguns temas que são de uma certa profundidade e gravidade e que elas são mais apropriadas para maiores de 18 anos. Então, fica o alerta e valeu. Pode seguir, Lucas, foi mal.
Sim, a minha personagem, a senhora Merkel, e o personagem de Israel, pelo menos que se diz chamar Charles, estavam na residência da senhora Merkel. E eles, quando eles estavam indo para garagem buscar, pegar o carro para irem até o sanatório, que fica na cidade vizinha de Silent Hills, né? Não, Silent Mountains, como é o nome da cidade?
Quiet Hills.
Quiet Hills. E a gente ouviu um barulho. A senhora Merkel pediu para que o Charles fosse na frente. Quando ele abriu a porta, ele viu o Mr. White, que já estava perseguindo a gente, tirando fotos. Invadiu a garagem, estava vasculhando alguns papéis, encontrou uma escopeta que não deveria funcionar, mas que por alguma razão funcionou, apontou para a gente, também pegou uma moto que não deveria ligar, e estranhamente ela ligou, e falou algumas coisas, balbuciou outras, que a gente não conseguiu entender direito, e apontou arma para a gente. Quando ele apontou arma para a gente, a senhora Merkel pediu carinhosa e cuidadosamente que o Charles cometesse um homicídio, e o Charles assim o fez, atirou no Mr. White. Mr. White caiu, quando ele caiu, ele não caiu ferido, mas ele caiu e disparou no Sr. Charles, no Charles, que por uma sorte desgraçada conseguiu acertar, mesmo com os ferimentos, e feriu gravemente o Charles. E a senhora Merkel, logicamente ela não vai contar isso, mas ela andou na direção do Mr. White e disparou duas vezes contra a cabeça dele enquanto ele estava no chão sangrando. E antes de prestar os devidos cuidados ao Sr. Charles, ela o fez jurar que ele daria um bom depoimento e que ela não estava... E que ela não tinha... Que ela é uma pobre viúva apenas e que foi alvo de um bandido, um invasor, que estava invadindo a sua propriedade, e o Sr. Charles apenas tentou proteger a sua contratante. E a senhora Merkel convenceu os policiais que foram lá, e essa foi a verdade, e foi isso. Mais detalhes, veja o episódio.
Acho que foi aí, pouco depois, enquanto ela estava em prantos ainda, que chegou os dois detetives, voltaram a falar com ela, perguntaram algumas coisas, e ela conseguiu converter, por um breve momento, ambos os detetives em favor dela. Dessa vez.
Até o Cormac.
E chegou o personagem de Dio, interagiu também com eles. E por fim, foi aí que vocês foram parar na residência senhorial do prefeito, eu acredito. É. Onde se desenrolou os eventos do suicídio da senhora Helmsmith.
Eu não vi o suicídio, né? Quando teve o primeiro disparo, eu saí correndo.
Saiu correndo. Mas tu não tava nem lá. Senhorita Merkel. Eu, Rancho Cruto, nem lembro que ela tava lá.
Aí que... Assim... Que leve.
Fortalece a amizade.
E é isso, Jefferson.
Beleza, e aí a gente volta com um pequeno flashback pra mostrar o que a Judith viu quando ela tava catatônica na cadeia. Porque quando o personagem de Dio chegou na cadeia, viu ela balbuciando algumas coisas que não faziam o menor sentido, onde ela citava o gato da família, em que ele teria conversado com ela dentro de sua cabeça após ela ter tocado com o mineral, o mineral desconhecido, e o livro de todas as verdades. E assim, no que parecia... Dezenas de milhares de anos se passaram diante dos olhos daquela mulher em frangalhos, e foi aí que ela viu um monumento, três monumentos em meio ao deserto, cortando as areias, num formato piramidal gigantesco, completo de mármore e ouro. E à medida que a visão daqueles que conseguem imaginar esse cenário vai se aprofundando para dentro daquelas construções, a Judith consegue discernir vozes em um cântico oratório repetido várias vezes. Palavras em alguma língua perdida, talvez alguma língua impronunciável. E no centro dessa adoração, no centro dessa oração, estava uma criatura de pelo mesclado entre branco e preto, ou melhor, quase que malhado, olhos fendidos, verdes, como se fossem esmeraldas, fitando aquelas criaturas. Só que diferente de felinos de seu porte, normalmente, esse gato que está sendo adorado como sendo um deus dentre aqueles mortais, ele apenas os fita com desprezo, olha através deles e fala: sombras e pó. E a Judith consegue ouvir a voz daquela criatura reverberar em sua alma, e ele fala: Você escutou os ecos, criança. Você escutou os chamados. Não permitirei que você enlouqueça tão rápido, pois aqui és testemunha de um canal entre os deuses e os homens. E eu, como uma divindade, recebo-te em meu meio. E aí, o que parece ser o espírito da Judith vê os ventos do tempo cortarem ela em milhares e milhares de anos. Usando o seu dom da visão que a personagem detinha, ela tinha a capacidade de premonições ou até visões de um passado longínquo ou até de um futuro próximo, a partir de alguma espécie de legado que ela possuía, mas que ela não revelava a ninguém. Acontece que esse culto, essa veneração, ela não era apenas própria dos antigos egípcios em sua cor e seu ápice civilizatório. Esse culto migrava várias esferas do globo. Dentre eles, o próximo cenário que se revela diante de vocês como o vislumbre do que a Judith viu é uma geleira, um cobertor de neve gélido e frio com um aroma doce e férreo ao mesmo tempo de sangue recém-derramado. Uma cabra montanhesa derrubada diante de o que parece ser uma dúzia de felinos circundando uma dúzia de homens. Homens esses que com suas mãos embebidas em sangue falam no antigo idioma russo. E eles fazem consagrações a esses animais usando outros animais. E o felino mais uma vez olha para o que parece ser o espectro pós-mortem da Judith e diz: eu revelarei a você coisas que ninguém deveria saber, apenas para que você se coloque a meu serviço, pois você eu consigo tocar, a outra ainda não. Você será um canal intermediário, se assim você quiser. Pois aqui eu não sou um senhor, sou um soldado numa guerra entre os deuses novos e antigos. E a Judith começa a sentir um peso avassalador comprimindo a sua alma e quase que fazendo com que ela sinta nuances de dor espiritual transcendental rasgando em milhares de pedaços até o momento em que ela consegue ver claramente um meteoro caindo na Terra. Esse meteoro, à medida que rompe o véu da Terra, ou basicamente a camada que nos protege de corpos celestes ariscos que provavelmente se chocariam conosco, esse meteoro simplesmente adentra e o fogo e as cinzas que ele deixam para trás se mistura com o que parece ser um tentáculo grande, enorme e colossal, tentáculo que escapa para fora daquele corpo celeste que agora cai chocando-se contra a Terra. Ela consegue discernir não só o impacto gigantesco que abrasa e encandece todo aquele local. Ela consegue sentir que existe vida pulsando lá dentro. Existem vários tipos de formas de vida. Que mais do que vida, uma essência divina transpira a partir daquele mineral rochoso. E aquilo que parecia um tentáculo gigantesco se manifesta logo em sequência uma série de patas e braços e viscos e teias se arrastando para fora e cuspindo de dentro de uma bocarra que se abre no seu abdômen uma forma de vida já conhecida por aqueles que já vislumbraram a loucura. Essa forma de vida, que tem tentáculos, patas, bocas, olhos, pele viscosa e algo que se assemelha com uma forma de vida completamente arruinada, agora rasteja e cospe para fora de si aquilo que vocês entendem como o mineral. A peça de pedra que a Judith carregava para cima e para baixo. Deixa eu ver se eu encontro aqui um item que eu quero demonstrar para vocês, que é aquela pedra mineral. Vocês lembram dela ainda, né?
A pedra de Rosetta, que daria um prêmio em química, eu acho, para Dio. Não lembro se era química, se era geologia. Mas eu lembro que daria um prêmio Nobel.
E aí?
Daria não, dará.
Esse mineral agora pulsa como se vivo fosse. E a Judith entende que isso nada mais é do que uma arma em meio a uma guerra. E deuses antigos e novos aparentemente estão se confrontando. Ela não sabe como, não sabe o porquê, mas aquele felino lhe revela situações em que implora a intervenção da Judith, mas ele explica o e o porquê ela deve fazê-lo. Nisso, um corte brusco nos eventos revelam a última imagem que ela viu antes de puxar o gatilho, olhando para o personagem de Dio, o Dr. Hans, mas não o vendo, mas vendo o seu mestre, vendo aquele que tentará resguardar a sua alma, impedindo que ela adentre pós-vida, pois o pós-vida só existe uma única forma, e é assim que a Judith o verá. Ela puxa o gatilho e o que parece ser uma torrente, quase como uma descarga, uma mistura de furacão, de sangue, lavagem, choro e fuligem, traga ela para dentro de uma caverna escura, onde ela volta a ver aquelas criaturas incompreensíveis e cheias de membros incalculáveis e anatomias inexplicáveis. Ela se choca, ela se vê completamente oprimida e ela consegue discernir o que ela está vendo. Ela vê uma muralha gigantesca, de onde essas criaturas começam a vazar para fora. Só que essa muralha não é feita de cimento, de argamassa, ou construída para impedir que algo atravesse. Essa muralha nada mais é do que uma sequência gigantesca e infindável de rostos humanos colados uns aos outros, gritando, gemendo, rindo e gozando em prazer. Dentre um desses rostos, ela consegue discernir entre a maçaroca humana o seu antigo amor, Ethan Helmsmith, que clama por ela e diz: Judith! Aqui não! Aqui queima! E aquele rosto afunda em meio às várias outras cabeças que emergem como se fossem ondas no mar, e uma cabeça de tez escurecida e olhos lunáticos começa a gritar em júbilo, gargalhar de extremo prazer. Este homem olha para ela com suas íris completamente amareladas e o que parece ser um pante de histeria pura transformada numa gargalhada insana. O Dr. Akan revela onde ele está após os eventos da sua última ação. Ele fala: a loucura! A loucura é como a gravidade! Basta um empurrãozinho, senhora Helmsmith! Onde estão minhas filhas? Onde estão minhas filhas? Lucas, qual era o nome da esposa do Dr. Akan?
Eita, peraí, boa pergunta. Peraí, deixa eu olhar aqui nas minhas notas.
Acho que era Helga.
Acho que era. Eu só lembro do sobrenome, que é Merkel também.
Dá uma verificada aí, que eu não tenho a nota.
Helga Faruk Merkel Akan.
Pronto. E nisso, a Judith olha para aquele mar de cabeças e rostos colados, cuja pele começa a aparecer coladas umas às outras, emergindo e submergindo, como se fosse a descrição perfeita do que Dante Alighieri determinou como o inferno dos irados. E o Akan, em meio àquela ira, ele é o único que consegue projetar metade do seu corpo para fora. Os braços dele agarram os ombros da Julie, chacoalhando ela, e diz: Helga, me perdoe! Eu não queria! A sua vida em minhas mãos! E as mãos do Akan começam a puxar a Judith, como se estivesse tentando arrancar a pele dela para fora do corpo em direção a essa muralha. E no momento seguinte, ele simplesmente fica vidrado, olhando para o semblante de um felino gigantesco, de quase 18 metros de altura, se prostrando Deus diante dele. E isso, a pata desse felino esmaga corpo do Akan, espremendo completamente, transformando numa geleia de sangue quebrados, apenas para ser sugado pela torrente novamente e o seu rosto voltar em mais uma gargalhada funesta. E ele diz: Akan! Akan era o meu nome em vida, mas é o nome da minha maldição! E ele volta a ser tragado para o inferno, que é o único pós-vida da humanidade. E aí a Judith olha para aquele e ele apenas diz: muito bem, Judith, você fez o que precisa, você fez o que eu, você agora goza mais de livre-arbítrio. 10. Tal qual a pedra foi fonte de conhecimento, eu espero que a descendente de Akan, aquele cujo nome deriva do arcano, seja capaz de entender a mensagem que eu mando através de você. Lucas, tu tem ocultismo?
Não.
Mas agora tenho... você tem.
Eu ia falar que tinha geologia e astronomia.
Não. Agora você tem ocultismo de... um ocultismo D4.
Caramba, agora as coisas começam a ficar estranhas. Beleza, vou adicionar na ficha. Dá só um momento. Tá na ficha.
Beleza, pode fazer a rolagem. A dificuldade é 4. Padrãozinho simples de alcançar.
3. Eu não sei se é bom falhar ou não.
Infelizmente não. Mas...
Vou jogar de novo. Ou eu tenho 3 por sessão, né?
Beleza. É isso. Deixa eu só ver aqui. Beleza. A Rebeca, ela começa a rastejar a escada assim, quando ela começa a ver a confusão em que as pessoas que ela engendrou começam a se antagonizar. No momento em que ela simplesmente rasteja para fora e começa a sorrateiramente, furtivamente escapar da mansão senhorial do prefeito Helm Smith, ela escuta um estampido, uma explosão, o que parece ser um disparo gigantesco, um grito em meio à noite, você vê parada diante de si uma velha. Uma velha retorcida, com sua coluna em S, totalmente engendrada, com sua pele caída e enrugada, olhando com olhos azuis, como se fosse o puro céu. Como se fossem os olhos do Gojo, do Jujutsu, tá ligado? Esses olhos, eles são completamente penetrantes pra você. E aí, você, após esse estampido, após esse lado, você vê que algo que parecia como se uma foto fosse tirada no porão. Um flash de luz, assim. E no momento seguinte, essa velha te encarando, te deixando desconcertada. Ela parece que olha para o teu âmago. Ela te vê mesmo você escondido em meio às sombras. Ela olha para você. E no cômodo seguinte, você nota uma presença. Só que essa velha te toma pelo braço e começa a te guiar para esse cômodo onde tem uma lareira e algumas poltronas. Esse ambiente está completamente apagado, escuro e lúgubre. Ele é quase chegar a ser frio. Você consegue notar lágrimas de chuva escorrendo pela parede, deixando o ambiente quase que assustadoramente medonho. E em uma das poltronas, você vê a Judith sentada. Quer falar alguma coisa?
Desculpa, eu pensei que tu ia narrar ainda. Quando eu olho pra Judith lá sentada, eu tenho a completa certeza, momentos atrás, ela estava trocando tiros, disparando contra o Dr. Smith, Dr. Hans, correto?
Sim.
Eu olho para Judith, balanço um pouco a cabeça e... Senhora Helmsmith, o que a senhora faz aqui? Como a senhora veio parar aqui? Eu olho para a velha Sapa.
Ela tá... um sorriso que parece ser em câmera lenta, medonho assim, revelando alguns poucos dentes que ela tem na boca e fios de baba que vão se esticando à medida que o sorriso dela alcança proporções que não uma boca deveria tomar. Ela fala: a senhora não tá aqui, ela tá em todo lugar. E você nota que a Judith está com os cabelos completamente brancos. E se você reparar por um breve momento, o que parece ser um relâmpago atravessa a janela, e a luz que esse relâmpago faz, ele atravessa o corpo da Judith e ela fica translúcida por um momento. E aí que a percepção cai sobre você. A Judith está morta. E o que você está vendo é um espectro de alguém que não está no mundo dos vivos. Tampouco você deveria estar vendo aquilo. Aquilo era coisa para sua irmã ver. Era o que ela falava o tempo todo. Era como ela descrevia que via e conversava com a mãe de vocês. E nisso, essa percepção medonha, essa doença do Zakan se abre sobre você quase que como um terceiro olho em sua testa, e você passa a ver o fantasma de Judith Helmsmith. E Lucas, esses dois pontos são de demência, beleza? Como você não passou, você toma os dois.
Uma coisa, eu tenho a desvantagem incrédulo. Isso me dá um bônus de mais um?
Não, isso poderia aumentar a sua dano de demência. Porque a sua incredulidade, ela está sendo confrontada com um fato. Você está vendo aquilo.
Beleza. Começa a balançar a cabeça. Isso não é real. Eu estou cansada. Eu não consigo achar peões que funcionem como deveriam funcionar. Aqueles que eu tomei para mim estão engalfinhados em uma troca de tiros. A senhora Hammersmith não está aqui. Ela e o Hans, Dr. Hans, devem estar sangrando de morte. Sangrando e morte no chão. Tem que sair daqui. Ninguém pode me ver aqui. Eu tento sair completamente da situação. Estou completamente incomodado.
Beleza. Deixa eu só rolar uma coisa aqui.
A senhora não me viu aqui. Eu não estava
calma.
Aqui.
Calma. Lucas, rola lutar.
Não, tu só tá me pedindo teste que eu não tenho.
É porque a velha, ela tá te agarrando pelo pulso.
Sim. Vai ficar demente já já.
Cinco, Jefferson.
Beleza. É, você vê que a velha sapa, ela começa a circular o teu pulso, assim, fechando aqueles dedos esqueléticos e enrugados por todo o teu pulso, já quase torcendo o teu pulso. Você percebe que você não consegue fugir no primeiro momento, você puxa o seu braço não vem. Só que aí num momento, num lapso, assim, você bota um pouco mais de força e o seu braço se desvencilha. E ela diz: o meu Hamish está chegando. O Hamish virá. E ele levará o sangue antigo. Você corre. Você não pode tomar peões. Porque você está no caminho dos grandes. Você está contra o caminho dos grandes. O seu sangue deve servir a Cthulhu. Seu sangue não deve servir para mais nada.
Senhora está completamente embriagada. Eu não faço ideia.
E você vê que ela começa a babar. Ela começa a babar. E nesse momento, você vê que entre você e ela, a Judith aparece sem se levantar da cadeira. Ela fala: eu tenho uma mensagem. Uma mensagem do Mr. Getulian.
Eu vou colocar as mãos nos ouvidos e sair andando.
No momento seguinte, você escuta batidas ocas na porta de entrada. Como se alguém tivesse a ponto de derrubar a porta com um simples ato de bater. Você vê uma sombra gigantesca se projetando a partir da porta com relâmpagos que acompanham a chuva lá fora. É uma presença dantesca. E a Judy fala: você deve fugir. Você deve conseguir se apoderar do livro. A partir do livro, você conseguirá falar comigo novamente. Isso é um lapso. Eu estou usando todo o poder que me foi concedido para que você me veja uma última vez. Mas só o livro pode me convocar. Só assim eu poderei transmitir a mensagem. Mas você deve fugir. O mal inominável tomou a carne humana. E a carne humana virá para arrancar a carne dos seus ossos. E de cada um que estiver nessa casa, salve os meus filhos, poupe os meus filhos. E aí nisso, o espírito dela começa a se desfazer com um simples toque da velha sapa, arranhando a realidade, despedaçando a Judith em vários milhares de pedaços que se rasgam e se sangram numa espécie de ectoplasma negro, e ela se desfaz completamente. E você percebe que aquela velha tem alguma espécie de poder sobre os mortos, tal qual você agora acabara de adquirir. E mais batidas ocas acompanham a porta.
Eu tento ir pra porta de trás dos fundos. Atividade. Atividade não, na verdade, né? Correndo já.
Dio, tu consegue ouvir as batidas ocas na porta como se alguém tivesse a ponto de derrubar a porta, e risadas estranhas acompanham toda a casa. O cadáver da Judith está estirado no chão junto do antigo mordomo, ou do faz-tudo da Judith. Os filhos dela estão no andar de cima. E o que você faz?
Eu tô meio que em choque ainda. Eu não esperava que ela se matasse, né? Quando eu vejo aquilo que ela tira contra ela mesma, eu só olho assim e digo: bem, Eu tenho que sair daqui o mais rápido possível. Não posso ficar nesta cena de crime. Eu guardo minha arma e vou subir nas escadas para dar o fora daí.
Beleza, à medida que você começa a subir as escadas, tá com um velho, você meio trôpego assim, você segura no corrimão, e aí você vê no topo da escada o Alfred carregando um espingarda.
Ele possivelmente tá com a minha Thompson, que eu carrego no carro. Eu digo, vamos, Alfred.
Não, ele tá com uma espingarda de aparentemente um calibre baixo, ele tá carregando ela com as mãos tremendo assim, e ele diz, senhor... Eu vi alguma coisa estranha. Tinha alguma coisa estranha lá fora. Eu nunca vi um homem daquele tamanho. Eu nunca vi um homem fazer o que aquele fez. Rápido, o senhor precisa sair daqui. Eu vou lhe dar cobertura. No momento em que você faz isso, o seu corpo se cruza com o da senhora Merkel em fuga.
Ela tá correndo, no caso.
Exato.
O barulho do salto. Toque, 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 toque.
Senhora Merkel, não vá por aí. Tem alguém lá fora, pode lhe ver. Sai pelos fundos, eu tentarei atrasá-lo. E você nunca esteve aqui.
Eu vou correndo e falo. Por favor, Dr. Hans. Um cavaleiro como o senhor, eu suplico. Proteja uma pobre e indefesa viúva como eu.
Ninguém fará mal a você. E você nunca esteve aqui. Vamos, Alfred. Nos leve para a saída.
Eu vou pelos fundos e vou usar corajosamente o personagem de Dio como escudo.
Beleza. Você ainda tem a capacidade de recompor a sua psique por um breve momento a ponto de você conseguir se perfazer, atuar de uma forma que faça com que o personagem de Dio heroicamente se coloque entre você e a morte certa. Só que nesse momento a gente corta e no hospital de Santa Donatella, um leito onde tem um homem com seu ventre recém-costurado, ele olha para o lado, ele vê uma cortina de hospital com uma luz meio acesa e o Charles Witcher lado a lado, o que parece ser um paciente, né? Ele, tal qual um paciente, ele tá medicado agora com o seu ventre completamente costurado, ele tava com as tripas para fora, com um tiro de 12 de um cartucho estragado que ele tomou a partir do confronto que ele teve com o personagem do Robert White, e com isso ele olha pro lado e ele, incrédulo, vê Robert White também sendo medicado e também se recuperando ao seu lado. Mas ele lembra claramente que a senhora Khan havia dado 2 disparos em sua cabeça. E o Robert White dormindo cuidadosamente, como se uma criança, um sono pesado o fosse, está respirando e vivo ao lado do Charles Witcher. E no momento em que ele repara aquele semblante daquele homem e ele percebe e ele conecta todos aqueles pontos, ele sabe que Robert White não passa de uma ficção, pois William Grosvenor tem coisas muito estranhas sobre ele, além do seu tio ser um assassino em série. Israel, quando o teu personagem olha para o lado a partir daquela cortina de hospital e ele percebe naquela cortina meio aberta, somente o rosto daquele homem assim, meio que dormindo de forma pesada e tal, o que ele faz?
Eu estou em situações de pós-operatório, eu posso me levantar, eu posso andar?
Você pode fazer um teste de vigor para que isso seja possível ou não.
Não vou gastar teste.
Não, a dificuldade seria 4, porque o seu personagem tem um vigor alto, né?
Ah, deixa eu ver aqui então.
Eu acho que o teu personagem tem vigor alto, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui.
Eu acho que tem sim. Não, tem não. Ah, eu vou girar aqui. Cara, bicho competente, mano.
Beleza, tu tu de súbito, tu tenta se levantar, tu tenta se pôr de pé com o susto de você ver um cadáver sendo tratado como uma pessoa que vivo está. E com isso, você vê que aqueles olhos se abrem com um rompante e um grito. Quase como se a besta, o monstro de Frankenstein, retomasse a vida entre um relâmpago e outro. O raio que o trouxe à vida não veio de fora, mas do relâmpago do seu coração voltando a bater aceleradamente. Ele, diferente de você, se põe em pé, rasga a cortina, tira o catéter que está acoplado em si e a sonda do soro, eu não sei como se chama ao certo, mas aquela agulha que alimenta ele a partir do soro, ele tira os aparatos, ele olha para você, a cabeça dele levemente pende para a esquerda, os olhos dele se flexionando como se ele tentasse te reconhecer, até um ponto em que ele começa a recobrar quem você é e um sorriso malicioso acompanha a sua face. E no momento que parece uma breve fração de segundo, tal qual como você ouvira na biblioteca da universidade, quando você olhou para trás, quando corria em socorro em direção à sua contratante, você viu aquele homem, mas não como quem ele era, mas como quem ele aparentava ser. Que é... Deixa eu ver aqui... Calma. Ué, cadê a imagem? Só um segundo, tá? Desculpa quebrar a edição.
Tranquilo.
Vai te dar uma facada.
Ah, detalhe, esse cara aí me deu um tiro nas tripas e tá vivo, né?
Não deveria estar.
Exato.
Você ouviu sendo baleado duas vezes por alguém que não era a senhora América.
Sim. A senhorita Merkel é mais vigorosa do que o detetive.
Senhora Merkel! Ela senhorita. É uma viúva! Ela foi casada.
Aliciadora de criança.
É, Israel, por um breve momento você vê aquele homem se pondo de pé, o sangue verte de suas veias rasgadas pelo seu rumo. E aí a cabeça dele pende para a esquerda, como eu te falei, ele começa a ter um semblante quase que zombeteiro e te ridicularizando com os olhos por um flash do que parece ser quase que um relâmpago acompanhando, e você vê novamente aquela imagem que você viu na universidade, quando você olhou para trás por um momento e você viu essa imagem, você volta a ver, e é quase como se as figuras se sobrepossem e se fosse uma memetizando a outra ou simplesmente uma vestindo a outra. E nisso, ele dá passos vagarosos e você completamente inerte. Você não consegue se mexer, você tenta, mas não consegue. O seu vigor corporal impede com que você se mexa, porque a cada movimento que você faz, uma dor lancinante parte a parte do seu estômago em direção ao seu tórax e você não consegue simplesmente reagir. E você vê... Você vê ele lentamente fazendo... Não. Você ainda precisa aprender a brincar. Ele puxa uma espécie de arma a partir do nada, a partir das sombras, quase que como se materializasse a partir de algo que não estivesse lá. Algo que se projeta como uma lâmina fina, punhal extremamente ornado, punhal que se assemelha com esse aqui. E ele começa a dizer pra você que, tipo, você gosta de poemas?
Eu não vou responder, vou ficar calado.
Pois eu o transformarei em uma poesia. Poemas de um coração vazio. E aí ele começa a se aproximar de você ele toca levemente o bisturi na sua têmpora, começa a descer lentamente, fazendo um pequeno corte superficial da sua têmpora através do seu olho. E aí ele fala: você é quebrado. Você é imundo. Eu preciso de você para completar a obra. A obra do único que pode salvar a raça dos imundos como você. A obra grandioso. Cthulhu. E você vê que quando ele fala Cthulhu, o chão se estremece num terremoto que chacoalha o fundamento do hospital onde você tá. Você vê o seu soro chacoalhando de um lado para outro. Você não sabe por quê, mas você começa com taquicardia extrema. Seu coração parece que vai pular. Ele disse: existem maneiras de salvar a humanidade. Mas seria você alguma espécie de herói? Veremos. Ele pega uma casaca, a sua casaca, e sem camisa, ele veste a sua casaca totalmente sem camisa, ele puxa a cabeleira dele para trás, que está um pouco mais comprida, e ele diz: agora eu percebo que eu sou o herdeiro de toda uma raça, uma responsabilidade passada a mim pelo meu tio e pela minha família. Eu, assim como você, sou também um quebrado. E cabe a nós, os mais imundos dentre os seres, rastejar ou perecer. Nos vemos num futuro breve. Ah, sua protegida está encontrando meu rival nesse exato. A menina que tem o sangue arcano. A garota chamada de Akan. Merkel, se assim preferir. E ele começa a empinar o bigode numa espécie de design. Bigode comprido, empinado. E você vê que ele sai rindo e cantarolando algo que parece ser quase que como uma música meio que melodiosa, mas numa linguagem desconcertante, uma linguagem que te causa asco. Você sente seu estômago revirar escutando aquelas palavras, mas você não entende aquele idioma. E aí, no que parece ser um momento seguinte, você começa a escutar vários gritos, vários e vários gritos no hospital.
É, não tem teste de nada, né, no caso? Porque ele não teve nenhuma algo sobrenatural. Só pra recapitular, no caso, ele foi meio que possuído o corpo do personagem Felipe, né?
Mais ou menos. Isso você tá presumindo. Mas imagina da seguinte forma. Tu tem um ocultismo?
Acho que sim, deixa eu ver aqui.
Pode fazer uma rolagem. Se você tirar uma rolagem boa o suficiente, mais ou menos como é que funciona aí.
Meu ocultismo é meio fraco, mas vamos lá.
Beleza. Você vê que ele rasga o seu olho, e a partir desse olho, que tá com uma cicatriz enorme, você começa a piscar, o sangue começa a inundar o seu globo ocular, e quando você olha para aquele homem se afastando, você vê como se fosse uma espécie de... como se alguém tivesse começado a escrever um poema e outra pessoa tivesse terminado. Se você pudesse definir isso com uma palavra, você diria que é quase como se o legado de alguém para outro alguém. Quase como no Senhor dos Anéis, Bilbo deixa o livro dele para ser terminado pelo Frodo. O corpo do William está preenchido parte do que poderia ser a obra do Dr. Clayton. peso de carregar o último poema daquele que se considerava o poeta coletor de ossos. E ele agora está adicionando novos ossos à coleção do seu tio. E isso, você escuta os gritos no hospital e você não consegue fazer nada, você está inerte, mas você consegue discernir o que ele disse para você. A senhora Khan está para ser morta por alguém a quem ele considera um rival. E isso te garante uma possibilidade de ir ao encontro dela. Você assim o quer?
Sim.
Beleza. Vou te dar outro teste de
vigor.
Vigor, para você tentar se levantar da cama. Ou se você tiver atletismo, você pode jogar também. Se você o tiver.
Tá, deixa eu ver aqui.
O que for melhor pra você, você opta aí.
Eu acho que não tenho atletismo. É. Eu vou jogar. Vou jogar. Rigume. Ah, sim.
Cara, de alguma forma, ao escutar aqueles gritos e perceber que tem alguém brincando com corpos humanos do lado de fora, o seu rompante não é de um herói. Não é de alguém que está disposto a tentar salvar vidas. Você está disposto a salvar a sua própria vida. Você se põe de pé, o sangue jorra a partir das suas feridas recém-costuradas, você segura ela assim, você pega sua camisa de botão, abotoa ela rapidamente, pega sua arma no que parece ser uma espécie de valise que eles não sabiam, mas que estavam armas guardadas dentro dessa valise, que eram alguns dos seus pertences. Você pega suas armas, abotoa sua camisa fica manchada pelo sangue, você começa a suar muito, você tá tendo febre pelo...
Os
traumas, né? E aí você simplesmente olha pela janela, você escuta os gritos, você vê um jorro de sangue a partir da janela mais distante, você abre a janela mais próxima de você, pula pela janela do hospital, é uma janela assim mais próxima do térreo, e você simplesmente se põe a correr em direção onde você tem certeza de onde a senhora Merkel está. Por alguma razão, esse olho seu está te permitindo ver coisas que você não deveria. E com isso, você se põe a correr com a sua arma em meio à chuva e começa a banhar o seu corpo e o teu sangue começa a se misturar com a chuva, banha a tua camisa, tu tá só com a camisa rasgada por um disparo, assim na área da barriga, toda ensanguentada, meio dobrada de um lado, desabotoada, sem gravata e um paletó meio amarrotado que você veste assim por cima e tu começa a correr descalço em direção a poucos metros de distância que está a mansão senhorial do prefeito Helm Smith, onde você consegue escutar ao longe um disparo e uma criatura, um ser, um homem de aparentemente 2 metros e 18 de altura batendo na porta vagarosamente, como se fosse o Jason assim, esperando. Ele mexe no trinco, ele olha pela viseira da janela. E aí você vê aquele cara assim e ele não percebe você. E todos vocês, o que vocês fazem?
Eles estão dentro da casa, eu tô fora, basicamente, né?
Você tá do lado de fora, meia chuva.
Certo, eu tô vendo esse demônio do cara ali. É, se eu atirar nele, provavelmente nele vai chamar a atenção do pessoal que tá dentro.
Mas por que você atiraria num pobre cidadão que tá só batendo a porta à meia-noite?
Ele tem 2 metros de altura, ele é ameaçador.
2,18.
Porra, o cara é um gigante.
Ele tem 2,18, só que o que se destaca nele não é bem a altura, mas a largura dele. É quase como se fosse um crocodilo de pé. Assim, ele é bem largo, ele tem uma musculatura possivelmente um soco de um ser como esse bem dado arrancaria a cabeça de um pobre homem.
Só que
você se aproxima assim e você sente um ar, um cheiro, um aroma meio pantanoso, um aroma meio fétido, meio podre.
Cara, o pior é que eu tô ferido, se eu chamar atenção e vier pra cima de mim, eu morro.
Aí é você que tá dizendo.
Não tem como eu rolar no teste de perceber nada, né?
É, vocês têm uma... Eu rolei aqui um D4 pra saber quantas rodadas vocês têm antes que os NPCs comecem a agir. E aí vocês têm uma rodada. E essa é a rodada de vocês. Cada um vai poder fazer um... Pode dizer a sua ação, o que é que vai fazer e como vai fazer. E aí a gente segue a partir daí.
Ó, enquanto Israel pensa, eu vou falar a minha, que a minha é simples. Eu tô correndo em direção à porta dos fundos, que eu vim aqui da outra vez. E... vou tentar ao máximo deixar que os meus movimentos, minha movimentação esteja encoberta pelos movimentos do mordomo e do personagem do dia.
Beleza, eu vou pedir um teste de furtividade.
Eu vou gastar um Bene. Tirei 3, já vou...
Eu estou fugindo da casa, basicamente.
Não é o suficiente, porque a velha tá olhando e buscando por você.
Não, já gastei o Bene. Já gastei 2. Beleza. Se tu quiser roubar, eu não tenho sorte, então... Não tenho talento de sorte, né? Então só tenho 3 por sessão. Rouba 3 aí, que eu já gastei 2.
Beleza. Roubado.
Rouba mais um. Só tem mais um Bene.
Beleza. Só um Bene pra Lucas, e com isso você começa a se esconder, você vê um móvel maior assim, uma paradeira de prata, assim, você se apoia e você olha pro topo da escada comunal e você vê os dois jovens, Helm Smith, no topo assim. E aí você começa a se esgueirar, você se encosta perto da mesinha, e aí você vê ao longe a velha Sapa dizendo: Mestre Richard! Mestre Edward, desçam aqui, por favor.
O Dio tá junto dele, né?
Eu... Quando o Alfred disse que tinha alguém se aproximando, eu fui na outra direção com a pessoa...
Dio, você define a sua ação e a ação do Alfred. Que ele é como se fosse sua carta selvagem, né? Seu auxiliar.
O Alfred, ele meio que me deu o ombro dele.
Ele tá mais à frente, ele já tá mirando contra a porta, ele tá olhando pra velha meio atônita. Minha senhora, por favor, sai daqui. Ela: esse é o meu filho que bate a porta.
Eu digo: Alfred, vamos embora, eu tô indo dando do bombu ver aí em direção à porta dos fundos.
Senhor, o senhor precisa sair daqui. Precisa se evadir, eu darei cobertura. Eu sei o que estou fazendo. Eu sou mais jovem, conseguiria lhe garantir alguns momentos.
Você vira comigo, homem. Vamos, venha.
E aí você decide o que, é que ele faz.
Ele vai junto comigo.
Quando ele abrir a porta da frente, pô.
Ele vai junto comigo.
Pra saber se o cara é do mal.
A tua ação é fugir junto com a cano.
É.
Pronto, tem que ser furtivo também.
Tipo, eu não tô nem aí se eu vou ser furtivo, eu quero só ser rápido pra sair, tá ligado?
Ah, então você usa o seu movimento.
Vai entregar a posição todinha, tá ligado?
É, eu só quero sair daí, tá ligado? Tipo, o cara tá na porta. O cara, por mais que tenha escutado alguma coisa, o cara não sabe o que tá se passando, então ele não sabe que eu tô aí. A velha Sapo sabe. Mas ele...
Tio, eu tô disposto a te dar um Bene se tu deixar o Alfred pra trás. Pra te dar. E aí os dados vão decidir se ele sobrevive a um
conflito. Não, velho, ele vai comigo.
Beleza. Você vê o Alfred, ele titubeando assim, mirando contra a porta, ele levanta a espingarda como se um soldado fosse. Ele se põe em uma meia volta, ele chama as crianças: venham, rapazes, venham, desçam rápido!
Porra, esse cara tá fazendo, velho. Tá estragando meu momento de fuga.
Eles moram aqui. Se importe comigo.
Cara, você vê que ele ignora as crianças no topo da escada, assim, e diz: sim, senhor. Aí ele começa a andar do seu lado, assim, de maneira apressada. Ele vê tu tentando correr, só que tu é um velho, tá ligado? A tua corrida é aquela corrindinha do velho, que é tipo mais... passo meio que acelerado e tu movimenta mais os teus braços do que as tuas pernas, tá ligado assim? E ele vai tentando te acompanhar até que a velha sapa, ela vai até a porta. Israel, tu ainda tem tua ação.
Cara, eu vou arrodear também, só que furtivamente, eu não vou confrontar de frente não.
Furtividade. Dificuldade é 6.
Certo. É.
É. Beleza, rerola, eu vou usar um Bane pra falhar tua.
Aí quer me matar. Nove!
Pronto, rerola de novo, eu não gostei de 9 não.
Safado, mano!
Ei.
A dificuldade é 6, tá? Pronto.
Deixa eu ver quantos Bane eu tenho, eu posso gastar um também. Cadê? Ixi, pior que meus bens não estão contados aqui, né? Eu acho que eu tinha 2
ou 3. São 3 por sessão.
São 3 por sessão. 3,
tu gastou 1, pô.
É. Se tu tiver o talento contar. Sorte, tem mais 1. Mas só se tiver o talento.
Ele não tem, não.
Tá, vamos lá. Vou gastar e fugir lá, normalmente. Ô, me fudi.
Cara, você vê que você começa a cambalear em direção à porta principal. Na hora que você toca no portão de metal, você começa a abrir, ele faz aquele ranger. De repente, só um leve movimento de pescoço, lentamente, aquela criatura dantesca, aquele homem, ele olha pra você e você percebe que os olhos dele brilham em meio ao escuro completo, como se fosse um felino. Sabe aquele reflexo de olho assim, esbranquiçado em meio à noite, e aí ele dá um sorriso ali.
Mas não, senhor. Veio até a casa do Pinto porque esse sangue aí está cheirando.
E ele começa a andar pausadamente em direção a você, e você tá sentindo aquele... o teu suor se mistura com o descer da chuva, e aí você vê aquela criatura, à medida que ele vai se aproximando de você, você sente como se ele fosse ter eclipsado, tão grande que ele é, e ele tapa a iluminação das luminárias locais, assim, e você vê a sombra dele se projetando sobre você, e você não consegue ver o rosto dele. Você só consegue ver os dentes dele. E os dentes dele é como se fossem serrilhados, afiados, como se fossem os dentes de uma piranha. E aí, ele...
Isso é que era do dia? Meia-noite, é? Meia-noite, né?
É meia-noite. Ele fala...
Na casa do prefeito. Beleza.
E ele faz um cumprimento, assim, um meneio. Ele permite-me que ele ajude a atravessar.
Eu vou sair daí. Tem como sair daí, não, né?
Quando... Não, ele já te percebeu. Você pode tentar correr. Só que se você tentar correr, vai ser suspeito. E talvez ele... Porra.
Atira.
Que suspeito de caramba, eu já tô fudido, velho.
Tem 3 Bane ainda pra gastar. Tu atira localizado na cabeça e tá tudo certo.
Eu vou chamar a maior atenção possível. Vou pegar meu super apito e vou apitar. Vou acordar a cidade.
Cara, tu puxa o teu apito.
Tudo louco, caramba. Mano, sério, eu vou.
Deixa eu só fazer uma rolagem aqui. Beleza?
Beleza.
Israel é aqueles guardinhas de moto, tá ligado? Que passa subindo.
Ei, ignora isso aí.
Que maria! Caralho!
Vou chamar a atenção dele, velho. Tu vai cumprir teu dever, morre por mim, pô.
Não.
Pronto, agora tá certo.
Se isso aí foi uma rolagem de qualquer skill, ele tirou 12. Rolagem de skill.
É uma rolagem de skill. Ele tirou e aí 12, abriu o dado. Aí eu posso rerolar de novo, né?
É, rola não, né? Ele rola novamente e soma. Cacete, 26, tá certo isso aí?
Quando, tá, aí quando o teu personagem, Israel, ele pega no apito e vai levando a boca, algo para no meio do caminho. Tu faz ainda um movimento com a boca de como se tu fosse assoprar, mas tem algo envolto do teu pulso. É uma mão que mais parece a mão de um gorila. Ele faz. Não, um dedinho da outra mão assim. Ele sorri pra você e fala. Ah, ah, ah. E você tá agarrado por ele. Ele Sim, pega mano. O teu braço. Ele pega o teu braço e gira ele pra trás das tuas costas. Automaticamente o teu apito vai pro chão e ele te tem numa torção do braço, assim, agarrado. Na hora que tu olha pro cima do teu pescoço, assim, tu consegue olhar pra ele, assim, e tu tem a impressão esquisita e febril de como se esse cara tivesse guerras. E aí tu tá agarrado e levando uma torção. E aí agora deixa eu dar... O dano é a quando é mano a mano.
É força.
É força,
mano. Não tá com alguma coisa na mão, né?
Ele não. Ele tem talento com brigão, essas coisas?
Tem.
Então é força mais um D4. Se ele tiver o segundo, é força mais D6.
É, tem uns que dá bônus de mais um também.
Mas o básico pro cara fazer um boxeador é aqueles dois talentos lá. Eu falei pra
cá. É a força.
De One Piece. É D4 e depois vira D6. A força dele mais D6.
Primeiro eu vou rolar a força dele e depois o DC.
Meu padre batia força no D4 mais 2.
É. Calma. O 26 foi uma rolagem de ataque, foi?
Foi de lutar.
Ele tem muito dado. Tem mesmo dado extra.
E extra.
É, Israel, fala pra mim quanto é o teu aparar, por favor.
Aparar? 4.
4 foi 26, uhum. 22 acima. 22 dá 5 ampliações, correto?
Isso.
Dá 5 D6 aí.
Dá 6 ampliações.
7 mais 5 D6 agora.
A 6 ampliação, Lucas.
5?
Esse bicho é o que, afinal de contas?
5 vezes 4 é 20.
Então, 5 ampliações.
Dá quanto D6?
26, você tirou?
Não, 20. Mas tira, tem que 26. Tirar 4. Tem que tirar 4. Dá 22.
É 5 ampliação.
Lembrando que tu pode usar os teus bends pra absorver o dano também, tá, Israel? É.
Joga 5 uhum. D6, Jefferson, por favor.
Ixi, Maria.
Tem mais um D6. Caralho, bicho. Já era. Ó, 23. 23 com 30.
De dano, tu pode aguentar até 4, né?
É, primeiro, Israel, múltiplo de 4.
O meu quê?
Toughness. Resistência, se tiver em português.
Resistência.
4. Eu não tive nada a ver 4. Com isso hoje.
4, então, vira 26. 26 dividido por 4 dá 6 e sobra 2, né? Ai, 6 ferimentos.
6 ferimentos, uhum. Mas ele pode usar os bends pra absorver. Ele tem 2 bends aí.
É, Israel, como funciona essa mecânica? Tu vai fazer um teste de absorver.
Mas assim, isso aí a galera tá se adiantando, porque quem decide como esse dano vai ser aplicado sou eu, porque...
Ainda que ele consiga absorver 2 danos, ele ainda passa 4. Se a gente só pode levar no máximo 3.
É, o quarto é desmaio ou morte, o mestre decide.
É, mas aí é que tá. O Savage Worlds também tem uma coisa chamada mecânica mirada. Eu posso definir um efeito superior da maneira como eu quiser. Em vez de matar... Eu posso só quebrar o braço dele em milhares de pedacinhos.
É, sim. Mas bora lá pra mecânica. Israel, como funciona a absorção? Tá vendo que tem um botão ali absorver?
Sim.
Tu pode gastar um bene e rolar e sair uma vez. A cada
aí
4,
absorvendo...
a cada 4 que tu tira, tu absorve um ferimento. Até o momento ele causou 6.
6 ferimentos.
Consegue comportar sem desmaiar. Ou sem morrer, ou outro efeito que o mestre defina, até 3. Então, o que passou disso aí, o que passou de 3, O mestre define. A ideia é gastar Bane para tentar absorver e sair daí sem algum ferimento mais grave.
Entendi. No caso, não tem número de nada, é só girar o Bane aqui. Ou oh, é só girar o absorver. É.
Tá, a cada girar. 4, tu absorve 1.
Certo,
ó, 8. Deu 8. Significa que tu, com o Bane, absorvesse 2. Então tu tem 4 ferimentos ainda. Tem Bane sobrando?
Tem mais um.
Tu pode girar mais o último pra tentar absorver mais.
É, já tô fudido, né? 11.
Aí,
11. Absorve 4, 8 por 1, não absorve 3, né? Absorveu mais 2. Tem só 2 ferimentos.
2 ferimentos, beleza. Aí, o Charles Witcher, ele se depara com aquele cara. Os olhos dele estão estranhos, assim. E aí, no momento em que a senhora Merkel e o senhor Smith começam a sair pela porta dos fundos, eles começam a olhar para trás. Eles veem aquele cara gigantesco andando. E, ao que parece, acho que só a Judith sabia quem era, mas ela avisou a Khan que alguém estava vindo. Nesse momento, vocês veem o Charles Witcher na portinhola de entrada, aquele pequeno portão, abrindo assim. Ele olha para aquele cara assim para cima. Na hora que ele olha, ele pega algo no bolso. Na hora que ele puxa, vocês percebem que é um apito. E aí ele vai levar para a boca, fazendo biquinho para soprar. O cara pega, fecha a mão no punho dele, faz que não com o dedo assim lentamente. E aí ele torce o braço de Charles Witcher para trás. Só que vocês percebem uma coisa, que o braço humano não se comporta daquele jeito. E ele não torce para trás, ele esmigalha o braço para trás, parecendo uma estopa de pano, tá ligado? O braço tá completamente molenga, assim, como se fosse feito de espaguete.
Pode falar, gente.
Ele olha pro Charles Witcher e fala assim: "Pá, acho que me empolguei muito." E no momento seguinte, ele pega o Charles Witcher pelo pescoço, assim, agarrado, e vocês ficam olhando aquela cena e ele encando o Charles Witcher até o ponto em que ele começa a revirar os olhos, assim, pra cima, e ele...
Alô, voltei. O que aconteceu aí de terror?
Eu olho pra essa situação.
O teu braço foi quebrado, foi esmigalhado, e ele... porcando até tu começar a perder a consciência. Tu começa a ser sufocado, assim, com... E tu agarrado já tá, que eu já passei no lutar. E o teu braço quebrado pelo dano direcionado, dano mirado que eu dei no teu braço. Beleza?
Eu olho pra essa ação. Eu acomodo a senhorita Merkel dentro do carro. Digo, entre, senhor. E quando eu vejo que o cara tá pegado lá no pescoço do Charles, é contratado meu, eu lembro do meu irmão. E dos terrores da guerra. Eu olho pro Alfred, digo, abro o porta-malas. Ele sabe o que tem no porta-malas. Geralmente fica meio tonto. E eu digo, esteja pronto para fugir assim que eu disparar. Ou melhor, esteja pronto para avançar com o carro para cima daquele homem. Temos que salvar o Charles. Eu pego a Thompson, vou carregando ela meio que tombando assim de lado. Bota o tambor redondo. Ela tem aquele tambor redondo. Eu miro na cabeça desse bicho e vou atirar, velho. Vou deixar o cara pra trás, não. Estão me ouvindo?
Sim, tô esperando você atirar.
Girar.
Com silêncio. Tu entendeu, né? Tipo, eu tô...
Sim,
deixei,
sim.
Deixei ir.
Eu posso também reagir, mas
tira. Vamos lá. Coração dos dados.
Cinco.
Beleza, Dio. Não gostei dessa rolagem. Faz ela, por favor.
Beleza.
O mestre ganhou todos bem, hein, cara?
Eu tenho 4.
Caralho, é muito bem esse mestre também.
Eu vou te salvar, Israel, mas porque tá dando... eu acho que a lealdade do homem...
Tá dando tiro mirado.
Oi?
Tá dando tiro mirado?
É mirado, eu não teria
acertado. Ele disse, dou tiro na cabeça do cara, então é tiro mirado. É. Aí a dificuldade aumenta em 4.
Menos 4.
É possível. Menos 4.
Vamos lá, vou atirar de novo.
Descarrega o pente, Dio. Faz 3 ataques.
Eu vou matar Israel, se eu fizer isso.
Ele é só um empregado.
É que eu ia falar.
Matou os dois.
Eu quero salvar ele. Pô. Se fosse pra matar os dois, eu tinha ido embora.
Os piores patrões da face da terra.
Vamos lá.
Caralho, falha a crítica. Snake.
Dio, tu vê o Alfred, ele abre a mala assim, como se fosse um herói de filme de ação. Ele abre a mala, ele pega aquela Thompson, a máquina de escrever de Chicago, aquele pente redondo. Tá, puxa o engatilhador da arma, prepara e joga pra você, em pleno ar. Quando você pega a metralhadora em pleno ar, assim, você parece que vai fazer um disparo inacreditável. Quando você vai disparar, o pente cai. Aí tu... O quê? Aí quando você fala o quê, o cara, ele olha pra você e ele é completamente iluminado pelo lampejo de mais um dos relâmpagos que acomete essa noite chuvosa e tempestuosa, e somado a eclipse que ele tá projetando sobre Charles, ele leva o rosto dele parcialmente até a iluminação de um poste local, e todos vocês veem o famigerado e conhecido na cidade, Hamish Jones. Você olha para ele e você vê traços daquela doença que você já aprendeu a reconhecer nos habitantes locais. A anfibiomialgia. Só que ele, diferente dos outros, tem uma anfibiomialgia muito destacada. Você consegue perceber escamas saltando do pescoço dele como se fossem guerras e um inchaço bulboso na área do pescoço, só que ele tem 2 metros e 18 de altura, tá na casa dos seus 40 anos por aí, e aí você percebe que ele não deveria ter uma complexão física tão forte para alguém com esse tipo de doença que também acomete os ossos. E você percebe braços gigantescos de alguém que seria capaz até, quem sabe, levantar um cavalo, tá ligado? E nisso... ele, enforcando Charles Witcher, começa a arrastar ele pelo pescoço, assim. As costas do Charles estão pelo chão, assim. Ele tá chacoalhando as pernas enquanto vai sendo arrastado pelo pescoço. Enquanto isso, ele vai dando passos em direção a você. E a sua Thompson completamente descarregada e com o pente molhado no chão. Você olha pra ele assim e... Dio. Faz uma rolagem... espírito pra lidar com medo.
Ah, eu sou muito espirituoso.
Vamos ver.
Senhoras e senhores, eu me caguei.
Beleza. Quer ter Bene ainda?
Tem sim.
É o teu último, né?
Medo, Bene. Não. Eu não tenho
é o teu
sorte
primeiro, de Bene. Beleza.
Meu primeiro.
A dificuldade é 6, tá?
Beleza. Se tu conseguir roubar de mim aqui, eu fico com 3. Vamos lá. Espírito. Por 1, velho.
Beleza.
Eu gasto outro. Vou passar. Eu vou te salvar, Israel.
Ou vai poder ver ele morrer de mais de perto. É, Dio.
Ah,
as aulas
estão
muito boas. A galera, pra galera que não tá... Dio tirou Snake Eyes, tirou 2 uns, depois 2 e 4, depois 4 e 5 e por fim 3 e 2.
Eu gasto outro. Dessa vez eu vou conseguir salvar Israel. Mas eu não consegui agora...
Ou mais uma vez vai poder ver ele morrer de perto, né?
É.
E lá foi o último.
Eu gasto meu último Bene. Vamos, Israel. Vai. É agora eu vi.
Cara, só tá dando baixo, cara. 9.
E foi agora. Só que Dio, eu ainda tenho um Benny.
Por isso que o bofe bate na rua.
Cara, você olha pro cara assim, você tenta reunir tudo de coragem que você tem e rerole agora o seu espírito. Pra vamos gente lá ver.
Não, já veio baixo demais, agora é alto. Confia. Caralho, deu ruim.
Cara, você começa a reunir tudo o que você tem de coragem dentro de você. Só que você começa a sentir um arrepio que vem da base da solda do seu cunhão. Sobe pelo seu estômago, arrepia a sua espinha, leva o seu cabelo completamente em pé, os seus olhos se enchem de lágrimas, as gotas de chuva caem no seu rosto, você olha pra cima e você está vendo a morte encarnada, passo a passo, próximo de você. Só que você sabe que isso não é um homem. Isso é um colosso. É o próprio demônio que dá passos até você. Você consegue sentir o último guarda de Auschwitz girando lentamente o seu cacetete, empurrando você para dentro de uma câmara assassina. E assim, vamos ver aqui.
Eu tenho ação ainda, não tenho?
Tu toma 5 pontos de demência, tio. Quanto é a tua barra de sanidade?
Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Insanidade. Minha sanidade é 5.
É 5. É 5, pronto. Tu bateu a barra, aí vamos ver agora um efeito. É um D20.
Eu que rolo ou tu que rola?
Eu que rolo. 10. Beleza. Tu fica completamente apavorado. O personagem imediatamente corre para longe do perigo com sua movimentação total, mais o dado de corrida, e também fica abalado.
Poxa, eu entro dentro do carro e acelera, vamos embora.
Não, você corre. Você não tem nenhum reflexo de entrar no carro. Você corre, corre a pé.
Eu sou cara, manco.
Cara, você vê aquele cara andando lentamente e acelerando o passo em direção a você, até que o momento em que ele tá arrastando um pelo pescoço, ele para na sua frente, o Alfred pega a arma, joga pra você, faz toda aquela cena que, e você tá diante da morte certa, assim, olhando pra você. E vamos rolar agora iniciativa.
Iniciativa de quem?
Todos vocês. Todos vocês.
Eu corri.
Sim, aí que horas que vai chegar o Batman? Que
porque na tua rodada tu pode tentar recobrar a razão, tá ligado? Mas por agora não. E...
eu só queria saber como é que tá fazendo aquela idosa da primeira.
Tem que ter token na turma. Tu pode jogar mesmo que não tenha um mapinha.
Eu corri. O cabo tá pesado. Tu tá puxando Israel. Entendeu?
Pera aí, o que, Lucas?
Ó, vê só.
Eu não ouvi o que o Lucas falou.
Pode pegar os tokens da gente e jogar aí nessa cena, mesmo que não tenha o grid, né? Pode jogar os tokens da gente. Joga um token pra representar o NPC. Aí tu clica nos tokens e bota adicionar turno.
Deixa eu ver aqui. Era pra ter, mas... deixa eu ver.
Deixa eu ver se eu consigo puxar o meu token.
Não, eu vou colocar aqui agora.
Não tem. Ou pode ser a própria imagem da gente assim, ó, que nem eu joguei. Se tiver token, serve também.
Não, eu vou colocar agora.
Senhores, foi um prazer conhecer os senhores. Eu falarei muito bem dos senhores para os meus próximos contratados.
Espero que você morra. Como é que gira aqui? É agora pra girar o...
Não, Gerson vai colocar.
Meu amigo, calma. Eu tô distante. Eu tava a uma casa de distância.
Distante, Dio? Tu reparaste que a tua ação foi me colocar no veículo e falar que ia entrar. O que tu acha que eu vou fazer com a primeira ação?
E você acha que eu vou motorista do veículo?
Tu tá caralho, doido aí, babando, correndo, feito maluco. Tu tá nem sabendo onde tá. Mano, eu pergunto onde tá isso aí.
Mano, mano, eu mesmo.
Eu estou aí.
Roubar o motorista do pobre do cara, mano.
Não, como é o nome daquele... Como era aquele meme? Eu estou em... Alagoinha, era isso?
Não conheço esse meme, não.
É o meme que Lucas conhece, ninguém conhece.
Era alguma coisa assim. Estou em Alagoinha. Não lembro. É antigo. É esse mesmo.
Aí eu clico na roda dentada.
Não, primeiro joga os tokens da gente no mapa.
Já coloquei.
Não tá aparecendo pra gente. Tá na parte.
O turno de ordem não tá aparecendo. Não. É, né? Porque não é um combate. É só não. Pra definir um turno de ação.
Então, não tá aparecendo pra gente. Se tu jogou na coisa. Na cena anterior, pra gente não vai aparecer. Vai ter que limpar e colocar agora, novamente.
É. Vê se apareceu agora.
Não. A gente só aparece quando tu tá na cena e joga a gente estando na cena. Caso contrário, não aparece. Só o mestre vê.
Ou turn order?
Não, turn order a gente vê. A gente só não tá vendo as paradas.
Pois não, Israel,
as paradas não são pra ver, não. É porque... Beleza.
Então faz o seguinte. Abriu o turn order, joga tokens no mapa. Não precisa ter um mapa de combate, só jogar o token.
Não é melhor cada um puxar uma carta, não, bicho? Mais fácil, não?
Pode ser também. Porque no outro vai mais rápido pro mestre. Mas se for demorar, a gente pode puxar a carta.
É, não, vai puxar logo aí, que tá demorando muito.
Eu vou puxar aqui.
Vai, Israel, puxa uma carta lá e joga na mesa.
7 de ouros é a minha.
Você viu? Apaga o segundo set e pega de novo.
Pega aí, Israel. Pode pegar. Eu fico com 7 de ouros. Se você for melhor, ou você quer que eu troque?
Eu também 7.
É, no mesmo momento ele buga de vez em quando. Jesson,
vamos.
Puxa todas as cartas e dá. É. Puxa todas as cartas de volta. Embaralha.
Cadê? Aí, já puxaram de novo. Aí saiu 7 de ouro de novo.
É, então.
Não, pô, esse aqui não foi colocado.
É, calma, Jesson.
Como é que bota de novo aí?
Embaralho. Tem um negócio lá que é pra embaralhar novamente.
Embaralhar. Shuffle.
Tem um que puxa todas as cartas.
Removidas.
Pronto. Aí embaralha e agora a gente pode puxar outras cartas.
Eu apago essas aqui?
É. Tem um que ele puxa todas as cartas. Vai puxando um por um.
Tem um que é dar cartas.
Não, isso aí sempre buga.
Vou puxar a minha.
Vai, Dio, puxa aí.
Tirar uma carta. Pronto, puxei a minha.
Aí, ó, eu joguei aí, ó, dar cartas e foi pra vocês aí, ó. Tá bom assim?
Pra mim não apareceu.
Pra mim.
Rebeca Faruk Merkel tá com 4 de espadas. Charles Witcher tá com rainha de copa. Gregório Hans Smith tá com 5 de ouros. E o cara tá com 2 de paus.
Não apareceu pra mim.
Tá muito bem, não, mas tá de boa, bora.
É, deixa eu jogar aqui uma carta. Ó, 3.
É, já dá aí, pra me organizar.
Puxa uma carta e joga aí.
Que calor da porra tá aqui.
Apareceu aí?
O rei de paus. Puxa aí um, Jefferson.
Dez de paus.
Beleza. Israel, Jefferson, Dio e eu.
Beleza, Israel.
Ainda bem que o último vai ser esse inútil dessa véia, não sei lá. Bom, é, eu vou tentar puxar com a mão boa a arma e dar um tiro nele, cara. Na cabeça. Eu,
não, cara, você tá agarrado. Você pode tentar se desvencilhar.
Não tem como. Eu tô com a mão no pescoço. A outra mão tá livre, não? No caso?
Se tu atirar sim, corpo sim. a corpo, vai ter penalidade, pô.
Tem penalidade?
Não, é uma tá parada do cara. Corpo, tá ligado? É uma parada do cara.
É porque ele... Não, Lucas. É porque ele solicitou dar tiro.
O quê?
Tu não vai tentar atirar na cabeça do cara...
Na cabeça é menos 4, pô.
Quando você diz, ó, vou atirar na mão, vou atirar no peito, vou atirar na...
Ah, direcionar aí, tiro, então.
Né? Exato. Aí ele dá uma penalidade de menos 4.
Agora sim,
se tu atirar... No...
Pra tu acertar, tu tem menos 4. Mas se tu acertar, no dano, tu tem mais 4.
Se desvencilhar, seria que teste...
É lutar.
Vixe, mano, meu lutar é terrível.
E o do cara é bom.
Pode ser lutar
na
roupa,
na perna dele, sei lá.
Hã?
Aí tu joga, ele joga resistido, né?
Atira normal, pô, pra ver se pega na perna, onde é que pega e tu sai. Vai ser contra a parada dele.
Eu vou atirar, né? Se eu conseguir correr.
Pra ele se soltar é o lutar dele contra o Athletics do cara, né?
É atletismo, mas existe.
No caso, impossível. Eu vou atirar nele. Puxar a minha arma com a outra mão. Pode girar aqui o tiro?
Lembra de aplicar a tua penalidade, viu?
Ele vai atirar normal, Jefferson, não vai ser...
Não, mas ele não tá com 2 ferimentos.
É sim.
Já vai, acho que a ficha já calcula.
Beleza, então pode rolar. Pode rolar. Pode rolar, pode rolar.
Tá. 3.
Pegou.
É, ele não Beleza. Colocou os ferimentos na ficha, os 2 aí.
E, toda forma cheia no passo da parada, cara. Vocês viram o Charles Vilt, ele saca a pistola assim, ele tá com a mão tremendo assim, ele tenta, ele bate com a pistola no braço do cara, parece que ele tá batendo num pedaço de madeira assim, pá, pá, aí ele, pá, ele dá um disparo na noite, um disparo pra cima assim, como que tenta atingir o cara ele olha pra ele assim, dá uma risada.
Lembrando que o tiro acordou a polícia do bairro. Se fuder, vai ter um arrumo de polícia em breve aqui, mesmo que seja com o meu corpo.
Vai, é isso aí.
Vai dessa.
É, a casa do prefeito. Uma cidade que o tira na casa do prefeito não vai ter nada, cara. Não.
Poxa, onde tem festa, onde tem rico atirando pra cima toda noite.
É Inglaterra, o pessoal é nobre.
Beleza. Você que tá falando do quê? Do Morro do Rio,
hein? Não é isso, cara. Ah, é fogos ali de comemoração.
Beleza, o próximo é ele. Ele vai tentar arremessar o Charles Witcher contra o Hans enquanto ele corre.
Bicho, isso aí tem que ter um teste poderoso, né? Que eu tô correndo.
Tem, pô. Fica tranquilo. Fica tranquilo.
Ué, sacanagem. O cara é manco.
E o cara tem que pegar com os dois braços, viu? O negócio de jogar com um braço só, não. E no mínimo o Charles aí tem 100 e poucos quilos, né? O Hulk.
Fica tranquilo.
E eu corro fazendo cobrinha, que é pra dificultar mais.
Se tu fizer cobrinha, tu cai. Eu quero saber como é que vai chegar a suada aí, porque um tiro na casa do prefeito é escandaloso, né? Não tem delegado aí. Eu confio na justiça pública.
13.
Pô, bicho, esse bicho aí é ignorante demais. 13? Aí não, velho.
Beleza. É, eu não sei como é que calcula o dano de quando o cara é arremessado e cai por cima do outro, Lucas.
É, o dano...
Acho que o dano é pequeno.
É, o mesmo dano de arma improvisada. Seria arma improvisada grande, que eu acho que é D10. Deixa eu ver aqui.
Que arma improvisada do cão é essa, assim, um pequeno D4?
arma de duas mãos. Não é a D10?
Vai D8. Acho que é um D8. É D8.
Tem, no, tem nas notas lá. Cadê? Arma improvisada. Mas acho que tá certo. Deve ser D8.
É D8, pô. Eu me lembro que eu vi um dia desse aí.
D4, D6 e D8. Tá certo, Dio. É D8 mais a força do cara.
D8... D8 mais a força do cara?
É. É a arma de arremesso.
Israel, então mostra uma arma de arremesso.
Obrigado.
Tem um teste do quê?
De reflexo, né? Pra desviar.
Não, é o atirar, pô. Atirar é 4. Ele tirou 13.
Entendeu? Arremessou Israel. E meus reflexos de desviar?
4? Fudeu.
Enquanto isso, a Meretriz, a senhorita Merkel, está no carro sentada. Não tem teste de pegar um resvalar, sei lá, qualquer coisa nela,
do
não?
Do carro. Tá maluco?
Sim. Detalhe, o carro tá aí ainda. Se esse cara chegar perto do carro, ele arremessa o carro na gente.
Ô, Lucas, como é que eu faço pra rolar dois dados separados? Tipo um D12 e um D8.
É barra R, um D8 mais um D12.
Beleza. Barra R...
Meu motorista tá no carro. Ele não vai sair daí antes
não,
que eu entre
ele
no...
Ele não tá no carro, ele jogou arma pra ti. Ele abriu voltou o porta-malas e jogou arma pra ti.
Tem que botar igual não, né?
Não. Barra R, um D8 mais um D12. Caralho, abriu o dado de novo.
Abriu o dado de novo.
Joga que porra é essa de avisado?
Hã?
É que assim, quando você chega... Por exemplo, se você tem um D6, aí você tira 6 no D6, o dado explode. Quando ele explode, significa que ele abriu. Se ele abriu, aí você rola ele de novo pra somar, entendeu?
Caralho.
Beleza. Isso aqui dá quanto?
Tem que rolar o D12 de novo.
Porra, o bicho tá cabuloso demais, cara.
Dá 23.
23?
Os dois dão 23 de dano.
Israel morreu, porque ele tava com menos 2 de ferimento.
Caralho, eu morri no arremesso, cara.
Não, tá tranquilo, pô. Tá tranquilo. Porque a decisão é do mestre.
O demônio que me viu no hospital não vai me salvar. Aquele que se batizou comigo, fez um poema e tudo mais.
Eu tô um sorriso do Dido nervoso aqui. O
beleza.
O meu guarda-costas morreram.
Mas não tem percepção pro monstro ver essa meretriz no carro, não?
dá pra aproveitar e jogar os nossos dois cadáveres nela, cara? Não. Enfim, vamos recobrar aqui. A decisão é do mestre como o dano vai ser aplicado. Lembre-se disso, porque as ampliações são minhas. E aí o teu braço de espaguete, Israel, que não tá segurando a arma, ele pega a arma assim, quando ele vê o disparo, ele dá uma risada. Ele pega tu assim como se fosse o Bane. Ele levanta tu assim lá pra cima. Só que em vez de baixar no joelho, ele te arremessa. A senhora Merkel vê isso assim. O Charles tinha voando em direção a o...
Eu tô achando, eu tô imaginando a cena do cara manco correr e de repente o cara...
E dá aquele, aí dá aquela trombada assim... Blá, 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 blá. Cara, você vê que quando você se tromba assim, o teu personagem, Israel, sente a clavícula dele. Já o personagem de Dio sente a costela entrando e perfurando o pulmão direito dele. Tá ligado?
Eu quero fazer um teste de força pra segurar Israel.
Você pode. Mas aí quando teu pulmão é perfurado, você cai assim já numa de sangue que escorre pela
não, tua boca. Antes de atingir ele, não? Não tem como teste. Aí não perfura ou não?
Não, já aconteceu, o dano já aconteceu.
É como se eu tivesse te usado como arma.
É, tu vai ter uma consequência perpétua a partir de agora de ter tido teu pulmão perfurado. Tu não vai mais poder correr na tua teu correr completo, tanto por ser manco, segundo tu falou, como agora teu movimento completo agora é reduzido pela metade, tá ligado?
Detalhe, ele não era manco, é porque ele falou.
Só que não é complicação. Resolveu meu problema, agora as duas pernas estão iguais.
E aí, o personagem de Israel, ele vê que ele foi aparado pela clavícula na lateral do corpo de um idoso. E o idoso, eles se trombaram assim como se fosse... Sabe aqueles dois ragdoll, assim, de jogo? Os caras, eles ativam o modo ragdoll dos dois, assim. Eles se trombam, todo desconjuntado, braço completamente... E de longe, ele só vê o Hamish Jones caminhando lentamente em direção ao carro.
Vai matar a Meretriz.
E bora puxar aí as.
Pera aí, não. Pera aí, Nagi.
Vejo Lucas,
ah, pô. Sim,
Lucas.
É.
Sou eu depois de
Lucas. Passada, pô. Passou a vez de Lucas, que ele demorou demais.
O 4 é quem?
Eu sou eu. Lucas. É Dio.
Dio ainda, né?
Tu não tem mais Bane pra absorver nada, não, né? Então ainda pra ele ficar parada. Então tu cai completamente inconsciente, desacordado, com teu pulmão perfurado, sangrando pra caramba, vazando sangue pelo olho, pela boca.
Então na minha ação, bota Alfred pra agir, ele vai com o carro e me busca.
Você pode.
Cara, busca nós dois então. Caralho, mano, boa ideia, vai salvar nós dois.
A porta tá fechada.
Faz a rolagem aí.
E é pior do médico, vai ter que ajudar.
Usa tua ficha pra fazer a rolagem do Alfred, ele é com sua extensão tua.
O companheiro dele lá caído, o cara que paga o salário dele, que pagou os estudos do filho.
O Alfred do Batman era mais forte, hein? Ele controlava até o
Renato. O carro acelera.
Não, para a lado porta tá trancada. Eu falei que eu tranquei a porta. Eu não tava
ele
brincando.
Quebra o vidro.
Não, pô, mas já para de trancar a porta por dentro.
Diz a ação dele aí, na moral. Desação pra
ele
fazer
vai buscar o Hans no carro. Ele vai buscar o Hans no carro e tentar fugir. O Hans pronto, e o outro.
Pronto, faz uma rolagem de força pra levantar o Hans e o Charles. Os dois pra levar pro carro.
Vamos lá, eu vou rolar pela minha.
Seria joga um dentro do carro e joga o outro depois. É a mesma coisa, não? Sei lá, os dois ao mesmo tempo. É, tem um negócio no corpo humano que dá adrenalina e tem mais força também nesse caso.
Aí ele consegue levantar o Hans, normal. Agora duas pessoas.
Não, vai ser primeiro um, depois o outro, tá ligado?
Beleza, então essa é a tua ação. Você vê que ele corre em direção a vocês, aproveitando vagarosos passos, assim, como se ele fosse o Nemesis, tá ligado? E aí, quem sabe se ele não é. Aí ele tá sorrindo e andando vagarosamente em direção ao carro. Enquanto o Alfred pega, vai em direção ao Dr. Hans, quando ele vira, ele tá encharcado de sangue, assim, ele bota o braço dele por cima do pescoço do Alfred, assim, o Alfred... Vamos, senhor, por favor! Não, já passou por coisa pior! O senhor pode sobreviver a isso? Ele começa a andar em direção ao carro, tal qual o Hamish também. E nisso, a senhora Khan, o que faz, Lucas?
Liga o carro e sai daí.
Ah, ela tá de brincadeira, mano.
Esse cara...
É do
Hans, eu acho.
Personagem de Hans.
Tem que pegar a chave, né?
Não tava no veículo.
Não, o que deixa a chave no veículo? Tá com o Alfred.
Puta!
Ajude a levantar os corpos. Só tem duas opções. Você não vai correr desse demônio, você vai ficar no carro pra morrer se não conseguir carregar tudo.
Tem novas opções, porque você agora tem novas skills para poder interagir com o mundo e você pode também usar...
Eu não sei.
Usar... Tu tá com um livro, né, Lucas?
Tá na minha residência.
Eu tô com um livro.
Não, ficou comigo.
Não, ela tirou tudo. Só não tô as armas.
Eu não vou deixar tu com um livro de Satanás no hospital.
Vai, Lucas.
Pelo menos eu podia invocar o demônio agora.
Eu pensei, eu fui dar a partida do carro, vi que não tem chave. Eu corajosamente vou utilizar da furtividade.
Tu tem electronics, eu conserto, tu pode fazer rolagem de ligação direta.
Não tenho. Ela não tem. Beleza. Quem teria era
a Khan.
A Katarine. Cada um herdou metade das habilidades do pai.
Ah, sim, eles são os King, né? Os filhos do King, do King of Fighters.
Exatamente. É, eu vou usar de furtividade pra
engrear. Eu vou usar minha barra de especial pra dar o coisa de perna.
Eu vou utilizar a da furtividade pra me embrenhar em meio às casas, residências, daí tudo. Usar o que for pra sair daí sem ser percebida.
Você pode, dificuldade 6.
É, qual é a fama dessa mulher? A Kenga oculta. Não conseguiu.
Caralho, eu tenho o meu último Bene.
Tem o seu último que ajudar Bene. A gente.
E se você levar dano, pode ser uma coisa que pode ser usada pra absorver o dano.
Ou seja, não adianta correr.
Quem sabe é você.
Já são filha da puta.
É, sim.
As criaturas do Cthulhu não são feitas pra ser enfrentadas.
Caralho, puta que pariu. Fudeu.
Beleza, a Rebeca, ela começa...
O cara tenta mostrar o que pra ajudar o cara, mano.
Ela tenta olhar assim pra algum beco, alguma coisa, ela fica batendo essa porta, ela entra no carro, sai assim, tenta procurar alguma coisa, e nisso o Hamish fica mais passos próximo do carro.
Jessa, posso ter usado pelo menos uma minha movimentação pra correr em direção à residência?
Você sempre pode. Movimentação é...
Eu vou correndo em uma residência.
Beleza, novas cartas, por favor.
Ele e aí você ajudar a gente e a gente sai daí, né?
Você começa a correr em direção à mansão. Você começa a correr em direção à mansão e quando você vai correndo em direção à mansão, você vê a porta aberta, você vê aquela velhota com cutelo na mão assim andando.
Ai.
Era mais fácil ajudar a gente e sair com o carro, mas não quis, vai se fuder.
Já puxei a carta e tirei poderosos 2 de espada.
10 de pau, sou meu.
Eu sou o último a agir.
Ais. Isso é o quê?
Qual é o meu?
Ais é o primeiro, tirando o Coringa.
Deixa eu tirar aqui o meu, peraí. O meu é...
Quem é o Ais?
Eu.
O meu é esse. 7 de paus. Quer dizer, 7 de espada. Vai, Israel, faz uma ação pra livrar a gente dessa. Que eu fui o cara que foi te salvar.
O primeiro é o Hamish, né?
Não sei. Exato,
é o Wise. Né? Ah, é o Wise, é o Charlie. Só que ele tá desacordado, né? Ele tomou todos os ferimentos que ele podia.
Oi.
E o Ais não concede nenhum bônus não, supra que... vital.
Lembrando que eu sou uma pessoa de muita fé. E eu, quando eu desacordo, eu vejo Maria, Santíssima Trindade. E eu tenho um ganho de espírito para tentar reagir. Que o mundo não acabou ali.
Convincente, mas porém não. Então é o Hamish o primeiro, né?
Ateu.
É. Beleza, ele vai em direção ao carro, ele vê a Cam passando assim, próximo a ele assim, ele olha pra ela, ele dá uma risadinha tipo, ele vai em direção ao carro.
Pô, vai jogar o carro na gente, velho?
Não. Ele abre a porta assim do carro, ele arranca a maçaneta pra fora, pega a porta do carro, segura o volante e... Teste de força dele aqui pra arrancar o volante pra fora.
Ele não teria Snake Eyes, não, hein? Que é pra ele quebrar os dois braços dele.
Peraí.
Já está roubando, velho.
Ele tá, pô. Ele botou o exódio do ataque a gente, tá ligado?
9 com 5 dá 14, né? Pronto.
Eu tenho um D12, mas tem um D6 pra...
Não, é porque né a força mais... Mas... Não. É só a força, né? Teste de força.
É só a força.
Dano, que é força mais DC.
É isso mesmo. Então é 9. De toda forma, ele vai até o carro. Ele arranca a direção fora assim. A direção pedaço pra fora. Ele pega a direção e joga assim. No momento seguinte, ele vai e começa a abrir o capô do carro. Ele vai no bloco de vela assim e arranca o bloco de vela pra fora. O carro tá completamente inutilizado pra fora. Se for alguém fugir, vai ter que ser a pé.
Não tem teste de percepção da vizinhança de um tiro na casa do prefeito, não?
Cara, tu se lembra quando o Dio atropelou um cara no meio da rua, no meio da noite? O que foi que aconteceu?
Mas era um Zé Ninguém, era no caminho, numa estrada baldia.
Não, tem pessoas vendo, mas não é o tipo de pessoa que você imagina.
A galera sabia o que tava acontecendo, meio que cultuaram o corpo e tiraram ele da estrada.
Pronto, então vamos esperar que alguém vai levantar a gente, Zé. É só esperar um pouquinho.
Sete de espadas é quem?
Sou eu.
Ai, caralho.
No caso, é o Alfred, né, Ed? Que vai agir através
o Alfred
de você.
Tá... Não, deixa eu entender agora como é que é a posição da gente.
O Alfred vê o cara destroçando o carro. Ele tá um pouco mais distante, assim. E ele vê, assim, o teu personagem sangrando pra caramba. E aí é isso. Ele pode tentar se evadir contigo nos braços, assim.
Eu não vou sair daí sozinho, não. O Alfred vai tentar ajudar agora o outro cara que tá caído. É botar os dois, um com o ombro no outro assim e sair...
É, já tá tudo fodido, né? Sair lá pra casa ou pra outro local. Acho que tem que ser longe daí.
Ele vai tentar te ajudar também, velho. Tu tá caído.
Então...
Vamos lá, se morrer, morre nós dois, né? Faz dois fichas novas. Vou fazer teste de força pra segurar o personagem de Israel.
Beleza. Teste adicional de força com um decréscimozinho, porque já tá segurando o teu.
Era o que eu tinha aí, 4.
É, você vê que ele pega a mão do cara assim, puxa, ele começa a arrastar o personagem de Israel.
E tô tentando sair o mais longe possível desse cara aí, que deve ir atrás da senhorita Merkel, porque ela é mulher e ele tem desejos.
Nossa, que horrível. Coisa assim. Beleza.
Faz sentido.
Senhora Merkel?
Eu tentei me embrear.
Cagou agora, se lascou.
Calma, tentei me embrear, não consegui. Fui correndo na direção da mansão via... vulgarmente conhecida velha sapa com o cutelo na mão. Olho para um lado, olho para o outro, tento pegar um terceiro caminho cortando por entre as cercas que dividem as residências. Posso tentar fazer isso?
Pode, é um teste de atletismo para você fazer esse caminho.
Ela tá de salto alto e tem penalidade, né?
Ela eu pode chutar um salto para longe. Se ela quiser.
Eu e ela é tentar... velha também.
Não, ela é jovem, ela tem 24.
20 e poucos anos, é.
É, contanto que ela passa no teste de furtividade pra não acordar os cachorros dos vizinhos.
Não, o poder é bom, porque pelo menos esse cachorro vem em cima desse demônio.
Cara, na aventura de Cthulhu eu não morri pra nada sobrenatural, eu morri pra um cachorro que tá na casa do vizinho.
É, Jefferson, em vez de fazer isso rápido e utilizar da velocidade, eu posso tentar usar essas residências pra... me esconder, tipo...
servir de cobertura.
Uhum.
Pronto, pode fazer um teste de atletismo e se você conseguir, você pode ter um adicional de furtividade.
Ai, que...
porque... é, porque tá de noite, né? Tá de noite e tá chovendo. Se esconder, isso é um
porra,
problema.
Porra, é rápida pra caramba, bicho 10.
Porra, vocês veem a velha, ela tenta agarrar ela em pleno ar, ela faz um... ela dá um Ronaldinho assim na véia. A velha sapa fala, espere, criança! Criança do sangue antigo! Ela simplesmente chuta os saltos pro alto, assim. Ela, quase como uma ginasta, ela pula a cerca como se fosse uma policial. Assim, ela pula meio de lado, já pula pela casa do vizinho. E aí, Lucas, ela percebe que quando ela passa pela casa do vizinho, ela olha pela janela, o vizinho tá...
e tá olhando tá vendo, né?
Olhando a parte da janela, e ele toca, assim, no vidro da janela. E fala, Akan! Akan! Isso, feliz, como se fosse um gozo de felicidade, de regozijo, assim. E ela sai correndo, assim, começa a driblar um arbusto, outro. Vem aquele cachorro, assim, um meio também mediana e tal. Antes que o cachorro chegue nela, ela já pula uma segunda cerca e já se ocultou. E aí, se ocultou não, ela começa a pular as cercas e agora ela vai tentar se ocultar, né? A parte dessas cercas e desses obstáculos.
Bora lá, por favor, dados.
11.
Cara, e com isso, ela já pega um beco assim, já fica meio estirada. Beco, tanto um cara dantesco assim, de 2,18 metros, olhando pra longe, e a velha, tipo, botando aquela palma estendida acima dos olhos, cerrando assim, e não conseguindo ver nada a partir da chuva. E aí ela volta e diz: deixe-os, as crianças são nossas. E aí a velha entra no casarão e aparentemente o seu filho mais velho entra junto. E ela toca o rosto dele com carinho, assim. Ele pega a velha nos braços e entra dentro da casa. E vocês só veem aquela porta se fechando lentamente.
Esse cara tá fudido, deixa eu me recuperar. Vou gastar minha fortuna só com um maloqueiro pra meter no cacete.
E no momento seguinte, vocês estão lá em meio à chuva ensanguentado. Tanto o Charles Witcher como o próprio Dr. Hans e a senhorita Merkakan. Vocês vão querer fazer mais alguma coisa se a gente encerrar a sessão de hoje?
Eu vou pro hotel procurar um médico particular pra me cuidar e cuidar do Charles.
Beleza. Israel, desacordado, né? Vai tentar...
Eu vou me vingar. Não, mas antes eu vou me recuperar, né? Com o dinheiro do meu contratante, que agora é meu fiel escudeiro. E eu vou vingar um certo alguém.
E Lucas, a senhora Merkel faz alguma coisa?
Ela vai na direção do hotel.
Beleza, ela começa a correr na chuva. E naqueles passos ritmados em desespero e tal, ela olha pra trás e vê o Alf segurando os corpos, assim, arrastando todo esforço
possível.
Eu vejo
que os caras pararam de seguir.
Os caras pararam de seguir. Você vê o Alfred lá, assim, você totalmente oculto entre os becos. E aí, quando você olha mais pra frente, assim, no fim do beco, tem aquele gato preto, malhado,
de gestúria.
Preto e branco, com aqueles olhos de esmeralda olhando pra você e fala: miau. E com isso, a gente encerra a sessão de hoje de Actung Cthulhu aqui no RPG de Quinta. Não deixem de acompanhar a mesa na íntegra e deixem o seu curtir e compartilhar nos perfis que tem isso. Tem também agora os comentários no Spotify e a mesa segue na íntegra, a sessão toda lá para o Spotify. E agradeço a participação de todos e a danação continua.